Se você quer fazer um transplante, fique feliz, você está no melhor país do mundo para ser transplantado. A gente tem que ter muito orgulho que os nossos transplantadores são os que dão aula para o resto do mundo, desenvolvem técnicas, são os presidentes das academias internacionais. O Brasil sempre foi muito reconhecido na área da plástica e o transplante segue um pouco essa tradição.
Essa que você ouviu aí é a médica dermatologista Aline Donati. Ela é coordenadora do curso de tricologia no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. E é com ela que eu converso sobre a calvície, como é popularmente chamada a alopécia androgenética. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Para um pouco para pensar, você deve conhecer pelo menos uma pessoa no seu círculo próximo que tenha calvície. Se é que essa pessoa não é você mesmo. A calvície é um problema que atinge homens e mulheres no mundo inteiro há séculos, com registros desde o Império Romano. E essa condição capilar, que é hormonal e genética, de tão comum, é a que mais recebe investimentos em pesquisa da indústria na área do cabelo. Ainda assim, os tratamentos mais eficazes são os mais antigos, tratamentos que foram descobertos nos anos 80 e 90. São os bloqueadores hormonais e os engrossadores de fios. Quem explica tudo isso, desde o que exatamente é a calvície, como é que ela atinge homens e mulheres e o que fazer quando ela é diagnosticada, é a dermatologista Aline Donati. Ouve aí meu papo com ela. Doutora Aline, muito obrigada por ter topado bater esse papo com a Gama hoje.
Imagina, eu que agradeço, Isabelle. É sempre uma oportunidade interessante da gente conversar com o público.
Bem, para começar hoje, começando bem do começo, o que é calvície?
A calvície, então, é uma condição. Eu acho que o termo condição talvez seja até melhor do que o termo doença, né, que os médicos costumam usar, para explicar uma situação muito particular que ocorre mais frequentemente em homens, mas também pode acometer mulheres, que é uma situação ligada tanto à parte genética quanto à parte hormonal. Então, eu acho que, embora seja um termo técnico, eu acho que vale a pena a gente explicar para o público que o nome técnico da calvície é alopécia androgenética. O que significa alopécia? Né? Alopécia é qualquer tipo de falta de cabelo. Então, no fundo, a alopécia não está explicando nada. O que explica é sempre o sobrenome da alopécia. Então, a calvície, ela é a androgenética. É a doença que gera uma perda de hormônios masculinos. É fundamental. Só existe calvície na presença dos hormônios masculinos.
E como é que se trata a calvície?
O tratamento, ele vai se basear, então, principalmente no que a gente entende da doença. A gente, como eu falei agora, entendeu que ela tem uma predisposição genética, ela é causada diretamente pelo efeito dos hormônios nessas raízes geneticamente predispostas. E o que esses hormônios fazem? No fundo, eles geram um afinamento do fio. Esse é o processo principal. Aí você vai dizer assim, ah, mas quando eu vejo um careca, eu não enxergo fio fino nenhum, ele fica zerado. Na verdade, Isabelle, existe um fio muito, muito fino, tão fino quanto a penugem do nosso rosto. Então, a impressão realmente é de que não há fio, mas ele está lá, só que numa espessura e num comprimento tão pequeno que ele não cobre o couro cabeludo, né? E aí fica com a careca, então, aparecendo. Então, entendido que é uma doença genética, hormonal, que gera afinamento, os tratamentos vão agir nisso. Não existe tratamento genético, até porque a gente não sabe exatamente qual o gene que está afetado. A gente age na parte hormonal através de bloqueadores destes hormônios masculinos. E aí isso é um pouco diferente no homem e na mulher, como que se faz esse bloqueio. E por último, a gente pode, quando não consegue mexer na parte hormonal ou não foi suficiente mexer na parte hormonal, ainda ajudar usando medicações que geram um engrossamento. Então, é uma doença que afina, eu dou uma medicação que engrossa, então eu consigo melhorar um pouco a cobertura das pessoas que têm calvície.
Mas aí, esses tratamentos, eles têm evoluído com o tempo, assim, porque a gente vê que quem sofre de calvície sofre mesmo. E às vezes as pessoas se dedicam aos tratamentos e parece ser um processo duro. Então, eu queria saber... Como você avalia o nível de eficácia deles E se isso é uma coisa que vem evoluindo com o tempo?
Evolução sempre tem. É, se a gente pegar em termos de investimento da indústria, talvez seja o maior budget, né, de investimento em pesquisa na área de cabelo é na alopecia androgenética. Então sempre surgem coisas novas. Mas eu acho que a pergunta aqui, Isabelle, seria: existe alguma coisa nova que realmente é melhor do que as antigas, né? Então não. Ainda o tratamento mais eficaz é um tipo de bloqueio hormonal que a gente usa desde a década de 90 e o engrossador mais potente de cabelos que existe é uma droga que é usada no cabelo desde a década de 80, né? Então são drogas antigas. O que foi de diferente nelas? Talvez uma roupagem nova. Então, por exemplo, a droga que é o maior engrossador, que é o minoxidil, né? Aqui a gente vai falar do nome da substância. O minoxidil, ele é usado desde a década de 80 na forma tópica. E agora, de 2018 para cá, quer dizer, nos últimos 5 anos, o que mudou foi o uso dessa mesma molécula, só que na forma oral. Sendo que a forma oral, ela traz um benefício muito maior para os pacientes, a intensidade do engrossamento é muito maior e existe mais chance de efeito colateral? Claro, né? Toda vez que a gente ingere qualquer medicação que ela vai para o sangue, ela pode causar efeitos colaterais, mas de 2018 para cá, o que se descobriu foi que existem doses que são relativamente seguras. Então, a gente chama até de low dose oral minoxidil, quer dizer, o minoxidil oral em baixa dose oral, a gente consegue usar assim com uma segurança boa e isso mudou a vida de muitas pessoas com problemas de cabelo no geral, não só calvície, tá? Porque é uma droga que engrossa cabelo, então ela melhora N problemas do cabelo que podem gerar perda de cobertura.
Mas essa droga é por ingestão, as mulheres também podem usar dessa maneira ou não?
Podem. A questão aí, então aí eu não tô falando de nada hormonal. Veja só, diferente do bloqueador hormonal, a gente tá falando agora de um engrossador que age simplesmente, eu gosto de usar a comparação com adubo pra planta, né? Então é como se fosse um adubo super, super bom que faz a sua plantinha crescer mais rápido durante mais tempo. Então, óbvio que o caule dessa árvore vai ser mais grosso, e é isso que o minoxidil faz. Qual que é a diferença homem e mulher? É que quando você ingere, Isabelle, essa medicação vai pro sangue e vai agir em todos os seus fios. O homem não se importa muito se ele engrossa o pelo do corpo, mas a mulher vai ficar bem chateada. Então, o limite, por que que a gente acaba usando limites diferentes e a gente usa um pouquinho mais no homem do que na mulher? O máximo de dose que a gente usa no homem é 5 mg e o máximo na mulher, eu até tenho pacientes com 5 mg, mas é a exceção, né? A regra vai ser a gente chegar no máximo a 2,5 mg. É pelo incômodo com o aumento dos pelos em outras regiões. Mas como você mesma falou, o impacto da calvície, principalmente nas mulheres, é tão grande que a maioria delas prefere aceitar esse aumento de pelos e se submeter a depilações e lasers, etc., para manter o ganho do cabelo.
O minoxidil, ele pegou os, vamos dizer, pacientes da finasterida? A finasterida está um pouco menos em uso?
Olha, eu acho que do ponto de vista populacional, sim, porque as pessoas sempre tiveram muito medo da finasterida e eu não acho que não tem que ter medo, porque é uma medicação que obviamente pode causar efeitos colaterais. Mas é uma medicação antiga que a gente conhece os efeitos colaterais e que a gente sabe lidar com eles muito bem, manejá-los muito bem, né? Mas criou-se um tabu em cima da finasterida e dos bloqueadores hormonais como um todo, né, em relação à parte sexual, que faz com que as pessoas às vezes fiquem reticentes sem precisar. O minoxidil veio realmente como uma oportunidade dessas pessoas se empolgarem de novo para usar. Mas eu quero fazer um alerta aqui, Isabelle, porque eu tenho visto muita gente usando minoxidil oral e, obviamente, todo mundo se encanta com os resultados dele, mas é importantíssimo essa pessoa ter consciência que o que o minoxidil oral faz é somente mantido durante o uso dele, porque ele não reverte a miniaturização da raiz. Então, existem curvas, né, que a gente desenha de tratamento, onde quando eu faço um tratamento com bloqueador hormonal, eu consigo impedir a evolução desse paciente. Aí eu tô falando só de homens, porque os maiores estudos são com homens e bloqueador hormonal. Então, eu consigo realmente estabilizar a doença. Isso para um homem jovem, que não quer ficar careca, é essencial, né? Quando muito jovem, ele não usa finasterida, porque ele não quer, porque ele tem medo, e vai direto para o minoxidil, ele ganha cobertura no primeiro ano de uso. Mas ele depois vai voltar a piorar, porque eu não estou bloqueando o que causa a miniaturização, que é o hormônio. Então, apesar dessa melhora inicial de um ano, ele continua progredindo. E quando ele suspender esse minoxidil oral, porque, sei lá, ele vai operar, porque ele teve uma complicação, sei lá, qualquer coisa que aconteça, ele tem que suspender, ele perde e ele vai estar num nível pior do que ele estava quando ele começou, porque ele evoluiu do problema. Então, acho que as pessoas só têm que ter essa consciência de que é uma droga excelente, super potente, mas ela não está tratando a causa. Sempre que possível, tratar a causa. Isso é mais importante nos homens jovens, né? Porque eles vão evoluir se a gente não fizer o bloqueio.
Então, tratamento precoce é a melhor coisa.
Isso, e podendo fazer o bloqueio é o ideal. Nem todo mundo pode, aí se não puder, paciência, o minoxidil o quanto puder e vai evoluir, a gente só ralenta o processo.
Você falou anteriormente que esses tratamentos que não são relativamente, né, não são novos, são os mais eficazes ainda. Mas a gente vê novidades, né? Então eu queria perguntar, por exemplo, sobre o boné de LED.
Tá. Então, as energias luminosas de baixa potência pode ser no formato de boné, de escova, de tiara. Na verdade, os primeiros foram de escova, depois o boné foi o último assim da evolução deles, né? Tem estudos que mostram que eles funcionam na calvície, aumentando o número de fios. A gente tem que sempre ter muito em mente que estudos podem ter vieses, né? Então, quando a gente entende que todos esses estudos publicados foram feitos por quem vende o aparelho, a gente tem que ficar com os dois pés atrás. E aí, quando a gente colocou eles na prática clínica, a gente passou a usar, a gente não via a melhora. E relendo esses estudos, isso aí foi mais aí em torno de 2015, 2016, relendo esses estudos, Isabelle, o que a gente percebeu é que o que os estudos deles comprovam é que aumenta o número de fios. Aí você vai dizer, mas ótimo, né? Todo mundo quer mais fios. Não, na verdade as pessoas querem mais cobertura, não interessa quantos fios tem lá. Elas querem que as pessoas olhem e não vejam o couro cabeludo, né? Isso é cobertura. Se eu aumento muito o número de fios, que são aqueles fios muito finos e curtos, como eu falei para você que parece essa penugem, não adianta nada. Então, provavelmente é isso que eles fazem. E entendendo como eles agem, a gente até podia deduzir isso. Por quê? Porque a luz que eles agem através do estímulo luminoso. Só que a luz, ela não penetra muito na nossa pele, ela penetra muito superficialmente. E as raízes dos nossos cabelos, que são os pelos grossos da cabeça, elas são profundas. Elas estão 5, 6 milímetros para dentro do couro cabeludo. Essa energia luminosa, ela vai penetrar no máximo milímetro. Então, ela vai pegar só aqueles fios que são muito pequenos, porque os fios pequenos têm as raízes lá em cima. Então, ela engrossa fios muito pequenos, não adianta nada. Né? A gente usou um tempo atrás, hoje em dia, como monoterapia, ninguém mais usa, porque a gente sabe que não funciona. O pessoal ainda usa em clínicas, acho que muitas vezes para valorizar, né? Ai, tá fazendo laser, acho que o público gosta de achar que tá fazendo alguma energia luminosa, mas o que faz efeito é a medicação.
E o transplante capilar? A gente tem visto que tá mais popular, né? Existe um turismo para a Turquia de transplante capilar. Quando é que é uma opção, isso?
Então assim, eu falei que não tinha uma evolução dos tratamentos clínicos, eu devia ter falado isso, porque no caso do transplante houve sim, houve uma evolução, uma revolução, eu diria, no transplante capilar. Primeiro que foi desenvolvida uma técnica, não, a técnica não é nova, mas ela foi muito aprimorada nos últimos anos, que é o FUI, que a diferença do FUI para a técnica antiga é que em vez de você fazer uma grande retirada dos fios da área de trás, você tira cada grupinho de fios, um a um, tanto de trás quanto do lado, e você consegue colocar aqui na frente com uma cicatriz, né? Muito diferente, então você não tem aquela grande incisão atrás, que obviamente precisava de um local apropriado para se fazer uma grande retirada de pele. Agora você está fazendo uma cirurgia um pouco menor, com menos equipe. Então, acabou barateando e facilitando que muitos colegas aprendessem e começassem a fazer por um preço talvez mais acessível. Mas o que acontece na Turquia não é só essa mudança de técnica e de disseminação desse conhecimento para mais pessoas. É que lá, Isabelle, não é o médico que faz. Então, as clínicas são de médicos, mas dentro da clínica existem técnicos. E são os técnicos que realmente metem a mão, digamos assim. Aqui no Brasil, isso é proibido. Recentemente, inclusive, o CFM ele aprovou a lei que diz que o transplante é um ato médico, ou seja, não é para ninguém mais meter a mão, é uma cirurgia e precisa ter um preparo para isso, né? Então, aqui a gente, os transplantadores fizeram uma briga bastante grande para que não acontecesse o que aconteceu na Turquia, onde a pessoa vai, ela é operada por pessoas não médicas no meio de clínicas onde tem muitas pessoas sendo operadas ao mesmo tempo. Uma cena realmente assim um pouco bizarra, né? E a gente sabe que não tem uma segurança tão grande de você estar fazendo esse procedimento em mãos não tão habilitadas, talvez para tratar complicações que podem ocorrer, obviamente, numa cirurgia, né?
Então, para alguém que quer fazer um transplante, como é que você recomenda para a pessoa fazer uma escolha segura?
Bom, aí eu tenho os meus preferidos, né? Mas aqui eu não vou falar especificamente disso. O que eu posso dizer, e eu sempre falo com os pacientes, é: se você quer fazer um transplante, fique feliz, você está no melhor país do mundo para ser transplantado. A gente tem que ter muito orgulho que os nossos transplantadores são os que dão aula para o resto do mundo sobre transplante, desenvolvem técnicas, são os presidentes das academias internacionais. Então, assim, a gente está no país para fazer transplante, né? O Brasil ele sempre foi muito reconhecido na área da plástica e o transplante segue um pouco essa tradição. Tem muitos colegas bons. Eu acho que o modo de escolher geralmente é por indicação, então se você conheceu alguém que foi, sempre converse com o transplantador antes, veja o seu currículo, né, para ver de onde ele vem, onde ele foi formado, enfim, para essa análise, mas pode ficar tranquilo que tem muito transplantador bom em São Paulo para fazer o transplante. Em São Paulo e o Brasil, né? Eu falei São Paulo, mas acho que aqui vai ter gente do Brasil inteiro ouvindo, tem gente boa no Brasil inteiro.
E o transplante para homem e para mulher muda? Muda o que você tem que fazer e procurar?
Muda. Muda bastante, porque a calvície muda, né? Então acho que é interessante a gente contar pro público que a calvície masculina, ela é reconhecida desde a época dos romanos. Então assim, lá atrás já se sabia que aquilo era algo diferente que estava acontecendo. E até se correlacionava com os hormônios já naquela época. A calvície feminina, ela só foi reconhecida como uma entidade médica, digamos assim, uma entidade nosológica alterada, quando se fez biópsia, e na biópsia é que eles perceberam que tinha a mesma alteração que tinha na calvície masculina. E falou, isso é a calvície feminina, por que que não se percebeu antes? Porque a mulher não fica careca homogeneamente, né? Então existe uma diferença de receptores, provavelmente, dentro de cada raiz, que faz com que, no caso dos homens, o processo seja um processo homogêneo, enquanto que na mulher sempre tem raízes que são resistentes a esses hormônios distribuídas na cabeça. Então a mulher ela evolui com uma rarefação, com uma falha, mas não uma falha completa. Sempre sobram fios no meio e ela fica com aquele couro cabeludo mais exposto, mas não desprovida totalmente de fios. E existe uma segunda diferença, Isabelle, que eu acho que é muito importante pontuar aqui para as nossas ouvintes mulheres, que é o seguinte: a queda dos fios, a queda aumentada dos fios é um sinal que faz parte da calvície masculina, mas não faz parte da feminina. Por que é importante dizer isso? Porque a maioria das mulheres se preocupa com calvície quando o cabelo está caindo. O cabelo está caindo muito, elas dizem, estou ficando careca. E na verdade não tem absolutamente nada a ver. Ela até pode ter uma calvície, mas aquela queda não é da calvície dela e uma coisa não causa a outra. Só que as mulheres, ao perderem o fio, vão ficar com uma perda de cobertura e quem tem calvície vai ficar mais careca, né? Mas se você não tinha calvície antes, fica tranquila, espera a queda passar, que tudo deve voltar depois. Isso deve ser um eflúvio, que a gente chama, que é uma queda sincronizada de muitos fios, tá? Então, ela é clinicamente muito diferente e, por isso, o transplante vai ser totalmente diferente. Primeiro que no homem, o resultado do transplante é, assim, encantador, né? Mesmo eu que trabalho com cabelos, a técnica de transplante hoje em dia se aperfeiçoou tanto que eu não consigo dizer ao olhar um homem de frente se ele fez transplante ou não. Claro, com a lupa a gente percebe algumas diferenças, mas de olhar é totalmente natural e a pessoa sai do zero para um resultado que não é 100%, mas que é muito próximo de um normal, né? Então,
mas se fosse 100%, a gente ia achar na cara que tinha alguma coisa
também. É verdade,
também,
né? A pessoa de repente aparece. Mas o que muda no caso do homem é que eu consigo, com uma técnica, com uma técnica e com arte, porque no fundo o transplante é uma arte, né? Eu digo, os colegas transplantadores são artistas, no fundo, médicos e artistas, porque eles conseguem, com menos fios do que a pessoa tinha, gerar uma impressão de volume. Então, aqui na frente, eles geralmente colocam os fios para frente, para que ao puxar o cabelo para trás, você tenha o topete, né? Então, tem toda uma maneira de você fazer isso que faz com que homens entrem careca e saiam olhando e a gente dizendo que eles são cabeludos. Já a mulher, Isabelle, ela tem, como eu falei, clinicamente ela já é diferente, ela já não entrou careca. Então ela já não entrou tão ruim. E como ela não tem um grande espaçamento entre os fios, sempre sobram fios, é muito difícil. Primeiro que é um transplante muito trabalhoso, a pessoa tem que ir lá procurando onde está faltando para colocar. Se coloca muito próximo de um, ela pode prejudicar o crescimento daquele um. Então ela, não é que ela ganhou tudo que ela colocou, ela perde um pouco daquilo que ela poderia ganhar porque ela perde um pouco dela nessa cirurgia. Então as mulheres, o que a gente diz é, dá para fazer? Dá. Não é todo transplantador que faz, a maioria dos top nem atende mulher, porque dá trabalho e não dá bom resultado pro Instagram, né? Mas tem transplantadores bons que fazem e eles só alinham as expectativas. Desde que a mulher entenda que, primeiro, ela tem que ter uma falha muito grande. Casos leves não se transplanta, né? Tratamento clínico, ela tem que ter uma falha evidente e a expectativa dela tem que ser de melhorar um pouco. Não pode ser de, ah, eu vou sair cabeluda. Mas alinhadas essas expectativas, ela pode fazer também.
Existe algum momento em que homens ou mulheres chega uma hora que não tem mais o que fazer? E como é que se sabe que hora é essa?
Eu diria que existe um momento, pode ser desde o início, né? Então tem pessoas que não podem fazer, tem contraindicações. Temos que lembrar que as medicações que a gente usa existem contraindicações. Tem pessoas que eu não posso usar o bloqueio hormonal porque eu posso dar um risco, né, de disfunção sexual muito grande, ou ela pode até apresentar isso mesmo ao usar a medicação, ou risco de depressão com algum tipo de medicações hormonais e algumas alterações cardiovasculares como minoxidil oral. Então, existem contraindicações e pessoas que não vão poder usar e aí a pessoa tem que, de alguma forma, tentar melhorar essa cobertura. Então, e de forma eficaz, como eu falei para você, não existe uma substância, outra substância, além dessas que eu falei, de tratar o minoxidil. Existem algumas que têm um efeito muito fraco, né? Então, como o LED que eu falei para você, no fundo, vai aumentar alguma coisa? Vai, mas não vai fazer diferença. Ou os derivados da análogos da prostaglandina, que é um colírio que se usa para glaucoma, que quando a pessoa usa, o cílio cresce, também se desenvolvem loções com isso. E a indústria está aí lançando milhões de substâncias todo ano com seus produtinhos dizendo que funciona. Mas de forma contundente, não tem. A pessoa, ela aprende geralmente a camuflar. No caso da mulher, existem várias maquiagens, como ela tem essa rarefação, se ela tampar a cor do couro cabeludo já ajuda bastante. E, obviamente, aí as próteses e os apliques.
Então, shampoo anti-queda, loções, nada disso vai ter muito efeito?
Não, existem shampoos e condicionadores que são engrossadores de fio, mas como eu falei, o efeito é muito discreto. Ele vai dar mais volume, mas assim, o topo da cabeça é muito difícil deles agirem o suficiente. Porque no topo, onde a gente faz a risca, você não tem somatória de fios, né? Então, ele tem que engrossar realmente de uma forma consistente, como o minoxidil, para gerar um resultado. E achei legal você perguntar, porque acaba que esses tratamentos costumam ser mais caros que os remédios e, no fundo, o que vai funcionar é a medicação. Faltou só a gente comentar de vitaminas, né? Que a gente falou de shampoo, não sei o quê. As vitaminas, elas teriam um papel, talvez, na melhora da qualidade do fio, mas elas não são um potente engrossador como o minoxidil. Elas até aceleram um pouco mais o crescimento do fio, mas não conseguem ganhar cobertura, ganhar espessura para ajudar nas calvícies, tá? Não é errado usar, assim como não é errado usar shampoo anti-queda, mas desde que você entenda que não é isso que vai resolver o problema.
E assim, lá no começo da nossa conversa, a gente falou sobre como a calvície é uma condição genética. Mas existem casos em que pode ser emocional também?
Não. Então, é muito importante a gente explicar que o emocional pode gerar uma queda de cabelo. Então, por exemplo, e não é qualquer emocional, tá? Isso é a primeira coisa. Não é o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho, o estresse... Não é isso. Ah, eu tenho 3 filhos. A vida é corrida e você, desde que mantenha aquele padrão, você se adapta. Eu sempre falo, quem tá na guerra, países de guerra, não ficam tendo queda de cabelo direto. É só no começo, né? Depois o organismo, até isso, ele se adapta. Então, o que a gente entende é que estresses profundos, pontuais, então, divórcio, morte de familiares, sequestro, falência da empresa, coisas assim muito, muito graves mesmo, vão fazer com que aquela pessoa apresente um eflúvio, que foi aquilo que eu comentei ainda agora, da sincronização de queda. Uma vez que acontece o fato, naquele dia existe um comando para que vários fios caiam, só que o fio nunca cai de imediato nesses casos. Ele se prepara para cair durante 3 meses e ele cai durante 3 meses. Então, a queda, por exemplo, de alguma coisa que acontece hoje é daqui a 3 meses e vai até 6 meses de hoje, né? Isso a gente chama de eflúvio. E coisas emocionais fortes também geram eflúvio. Aí, como que o eflúvio pode influenciar na calvície? É muito importante que as pessoas entendam que o processo da calvície é aquele afinamento do fio que eu te falei. Mas esse afinamento tem 2 causas principais. Uma delas é que a raiz, que eu falei pra você, que a raiz do fio grosso é lá embaixo, bem profunda, né? Na calvície, cada vez que essa raiz troca, ou seja, quando um fio cai e nasce outro, essa raiz, pela ação do hormônio, não consegue ficar tão profunda. Fica o que a gente chama de superficializada. Quanto mais superficializada, menor a raiz, mais fino o fio que ela produz. Então, esse processo de superficialização ou miniaturização das raízes é o mais importante na calvície, tá? Que faz com que os fios vão ter esse afinamento. No caso da calvície masculina, existe um segundo processo que gera esse afinamento, que é a troca acelerada. Como eu falei, o homem tem queda. E aí, só pelo fato de ter queda, mesmo que a raiz seja grossa, a ponta é fina. É aquela floresta de reflorestamento. Então, de novo, comparando o cabelo com a árvore, que eu gosto bastante, é como se eu plantasse uma floresta, dali a 5 anos eu colhesse tudo e plantasse tudo de novo. Então, ela vai ter sempre o caule fino, diferente de uma floresta centenária que tem os seus caules grossos, né? Então, eu tenho também esse processo de afinamento. Quando eu tenho esse processo de miniaturização e de troca, eu entendo que ambos dependem da troca. Ora, se eu passo por um estresse profundo e eu tenho uma troca e tenho a genética da calvície e o hormônio da calvície, todos aqueles fios que estão trocando vão ficar mais superficializados, vão nascer mais finos e vão ficar mais finos porque a raiz deles está menor, mais miniaturizada. Então, o eflúvio, ele acelera o que está acontecendo na calvície. Ele não causa calvície. A calvície masculina causa uma queda, mas a feminina não. E o que acontece é que o emocional, então, nesse caso, ele acelerou uma calvície que já existe nessa pessoa.
Então, o eflúvio, ele só acontece com quem tem já uma predisposição à calvície ou qualquer pessoa pode ter?
Não, qualquer pessoa. O eflúvio é a causa mais frequente de problema capilar, né? Então, eu diria que todo mundo tem eflúvio. Alguns percebem mais, outros percebem menos. Isso de acordo com o quanto você se preocupa com o seu cabelo, mas também cor do cabelo, comprimento do cabelo, se ele fica solto, se ele fica preso, tudo isso faz com que você note ou não essa queda aumentada, mas que todo mundo tem. E a Covid foi uma grande prova disso, né? Porque a Covid fez com que muitas pessoas tivessem, né, a Covid e sentissem, então, depois a queda pós-Covid, que é o eflúvio pós-Covid.
E aí, para terminar, quando é que a gente sabe que é calvície ou é eflúvio e tem que tratar e tem que ir pro médico?
Tá, em geral, então, a calvície, vamos falar de separado de homem e de mulher, porque é bem diferente, né? Então, a calvície masculina, ela vai ser suspeitada quando você tem a perda né, da cobertura nas regiões típicas do homem, que são as entradas, a parte de cima, aqui que a gente chama coroa, e a parte do cucuruto, né, ou coroinha, que o pessoal chama vulgarmente. Se você tem um menino, e isso pode acontecer mesmo em crianças, claro que é mais raro, mas a partir da adolescência, já fica de olho naqueles meninos que vêm de famílias com genética de calvície, porque se você sentir que há uma perda da cobertura nessas áreas, é o momento de levar ao dermatologista para fazer um exame com a lupa, e este exame é que vai poder, a gente comparando a parte da frente com a parte que nunca fica fina aqui de trás, a gente consegue dizer de uma forma bem precoce se é calvície masculina ou não. Lembrando que o homem vai ter queda, mas geralmente ele nem, não queixa, porque o cabelo é curto, né? Ele acaba não percebendo. Já a mulher é o caso mais difícil. Por quê, Isabelle? Então, como a calvície feminina não tem a queda acelerada pela própria calvície, em geral, a calvície evolui muito lentamente. O que eu tô falando de muito lentamente? Então, uma mulher, ela começa a ter hormônios masculinos de uma forma mais importante na sua adolescência também, quando ela tem 12, 15 anos. Nesse momento, se ela tem a genética, eles já vão acometer aquelas raízes que estão trocando. Mas quanto que a gente troca? A gente troca muito pouco os fios numa situação normal. Vamos supor que essa é uma mulher saudável, que ela não costume ficar doente, que ela não seja operada, que ela não faça dietas de emagrecimento muito intenso. Então, a saúde dela é estável. Os fios dela podem durar 25, 30 anos crescendo e não vão superficializar enquanto eles não caírem. Então, mesmo que o hormônio comece a agir aos 15 anos, ele demora muitos anos até que ele realmente apareça o efeito dele, porque ela troca de fio, né? Então, a mulher costuma ter uma evolução muito lenta, ela vai começar a perder o volume, e aí é só aqui da região da coroa, não há aumento de entradas nas mulheres, não há o acometimento do cucuruto, é realmente só na coroa, ela sente essa perda. Só que é tão gradual que ela, primeiro ela muda a risca de lugar. Ah, eu vou fazer um pouquinho mais pro lado e já volto o topete. Então ela vai se adaptando, mudando o corte, aprendendo a usar uma fivela. Quando ela vai realmente perceber uma falha, geralmente é por volta dos 30 anos. Veja só, 15 anos depois do processo ter começado, né? Então, isso as mulheres realmente saudáveis. Se eu sou uma mulher que tenho muitos eventos de saúde, isso se acelera e eu posso perceber antes. Mas, em regra, é isso que acontece. Elas perceberem após o parto, né? Que é um grande eflúvio na vida da mulher também. Então, assim, a mulher acaba tendo o diagnóstico mais difícil. Primeiro que ela não é uma coisa que chama a atenção dela. Ela vai na consulta pela queda de cabelo. Ela geralmente vem com a gente porque ela tá com eflúvio. E a gente que percebe a calvície, né? Mas ela acha que tem a ver. Eu falo, não. O eflúvio te trouxe aqui. Mas no fundo, ele vai passar. E o que vai ficar e que a gente precisa tratar é a calvície.
É como se ele fosse um mensageiro, um alerta, né?
Ele acelera, né? Então, ele vai chamar a atenção dela, porque ele mesmo já faz perder cobertura, se soma com a perda que ela já tinha, só que ela acaba culpabilizando ele pela calvície. Isso que não pode acontecer. Por quê? Porque a hora que eu tratar essa mulher, ela vai continuar tendo eflúvios. Porque ela vai continuar tendo gripes, ela vai continuar tendo diarreia, ela vai continuar, sabe? Então ela precisa dissociar, que são coisas à parte, mesmo tratando a calvície, ela vai ter os eflúvios, ela não vai piorar, porque ela vai estar tratando, se ela estiver tratando com bloqueador hormonal.
Tá ótimo. Super obrigada, doutora, por essa conversa.
Imagina, eu que agradeço de novo a oportunidade, Isabelle. Um abraço.
Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto que está por aí, diante da gente. Para você ter uma ideia, a gente já falou com a apresentadora de TV Astrid Fontenelle sobre o poder das histórias de amor. Falamos também com a poeta Bruna Beber sobre o grande momento que vivem as poetas mulheres no Brasil e com a psicanalista Fê Lopes sobre como ficam as crianças num processo de separação. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!